Sonia. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Amados, sentados mesmo como vocês estão, curva a sua cabeça e vamos orar a Deus. Pai, além de tudo que tu já tens feito por nós, até aqui, Senhor, que tu possas nos conceder ainda maior compreensão da tua palavra, Senhor, para que a gente possa caminhar debaixo da tua iluminação, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Nos dá ouvidos para ouvir, Senhor, e nos dá mente boa para entender aquilo que tu tens a dizer a nós no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Leio a você o que está no capítulo 23, verso 15 do Evangelho de Mateus, que diz assim, na versão Almeida Fiel: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, duas vezes mais que vós. Digo hoje, ai de vós, religiosos evangélicos hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno, duas vezes mais que vós. Digo hoje, ai de vós, igrejas evangélicas hipócritas, que permitis que isso aconteça. Irmãos, hoje você vai aprender o que é um prosélito. Por que que o prosélito fariseu era filho do inferno duas vezes? Aonde estava a hipocrisia dos fariseus em seu proselitismo? E, finalmente, que lições nós podemos tirar desse entendimento para a nossa vida como igreja no século XXI, no que tange à comissão que temos de irmos pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura e fazendo discípulos entre as nações, ensinando-os a obedecer a Cristo, conforme está escrito em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. O que é um prosélito? Para eu lhe explicar o que é um prosélito, bora voltar no tempo. Vamos fazer uma viagem no tempo para o ano 10 antes de Cristo, certo? Jesus Cristo é só uma promessa. Jesus Cristo ainda não encarnou, ainda não nasceu de Maria, muito menos ainda começou a ensinar ou já está na sua atividade em seu ministério terreno. Vamos voltar para o ano 10 antes de Cristo. Naquela época, de que maneira alguém poderia conhecer a Deus? Através da revelação que tinha sido dada ao povo hebreu. Se você nascesse de uma família hebreia, se você nascesse da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, segundo a carne, e fosse um menino, você ia ser circuncidado ao oitavo dia. Para quem não sabe o que é circuncisão, é cortar a pele do prepúcio do pênis, e você, desde criança, bem pequenina, ia ser ensinado nas Escrituras, na lei e nos profetas, ao ponto que, quando você tivesse mais ou menos 13 anos, você já ia conhecê-las profundamente e capaz de recitá-las de cor. Você seria capaz de recitá-las de cor. Se você fosse menina, você ia participar da mesma circuncisão, primariamente pelo seu pai e depois pelo seu marido, caso você viesse a se casar. Mas o fato de você ter a pele do prepúcio peniano circuncidada e conhecer profundamente a lei e os profetas não fazia de você servo, filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque ter a circuncisão na pele do prepúcio peniano e conhecer as Escrituras não faz do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó o seu Deus pessoal. Não é isso que faz. O que é que faz? O que faz você ser um filho de Deus, na perspectiva do Antigo Testamento, é você encontrar na lei e nos profetas a Jeová, como o único Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de justiça, e estabelecer com este Deus um relacionamento de adoração e fé. É isso que faz. E esse processo é chamado na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, de circuncisão do coração. Então, o que te faz, na perspectiva do Antigo Testamento, um filho do céu, não é a circuncisão da pele do prepúcio peniano, não é você conhecer de cabo a rabo as Escrituras Sagradas de cor. O que te faz um filho do céu é a circuncisão do teu coração. É por isso que a Bíblia nos diz que nem todos os de Israel são verdadeiramente israelitas. Porque muita gente era nascido da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, era circuncidado ao oitavo dia, conhecia as Escrituras Sagradas, mas não tinha em Jeová o seu verdadeiro Deus pessoal. Não tinha experimentado a circuncisão do coração. E isso é inútil. Por isso, em várias passagens do Antigo Testamento, Deus alerta: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Arrependei-vos, circuncidai os vossos corações. Quando vocês oferecem para mim sacrifícios, quando vocês apresentam para mim os seus louvores, eu sinto nojo, porque o que vocês estão falando, aquilo que vocês estão agindo, a forma como vocês estão cumprindo esses ritos, não traduz o que verdadeiramente está no coração de vocês. E era por isso que Deus fazia muito bem a diferença entre quem serve a Ele e quem não serve a Ele, na perspectiva do Antigo Testamento. Porque os que são de Deus são aqueles que tiveram os seus corações circuncidados. Nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Mas o contrário também podia acontecer. Alguém que era pagão, alguém que era idólatra, alguém que era politeísta, diante do contato com as Escrituras Sagradas, poderia ver que Jeová era o único Deus, e que era um Deus de amor, e que era um Deus de misericórdia, e que era um Deus de justiça. E amar esse Deus, e adorá-lo, e se render a Ele, e ter o seu coração circuncidado, embora não fosse da linhagem de Abraão, segundo a carne. Isso é o prosélito. Então, o que é o prosélito? Prosélito era alguém que, não sendo judeu, que não sendo da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, se converteu a Jeová. Isso é o prosélito. Mas esse prosélito que eu descrevi para você é filho do céu, ele não é filho do inferno. Mas não era isso que acontecia no proselitismo farisaico. Quando os fariseus anunciavam a Jeová, faziam o seu proselitismo, a forma como eles ensinavam a Escritura Sagrada não permitia à pessoa compreender quem Jeová verdadeiramente é. Não compreendiam, portanto, o amor, a misericórdia, a justiça, e que o relacionamento com Jeová é baseado não no cumprimento de regras, mas num relacionamento de fé e adoração. Aí o que acontecia? O prosélito se convertia ao farisaísmo. Vivia uma mentira e se converteu a outra mentira. Por isso era filho do inferno duas vezes. Entenderam? Porque da forma como o fariseu fazia o seu proselitismo, pregava a sua boa nova, tá certo? Não dava para encontrar Jeová. Não dava. E é isso que Jesus denuncia claramente no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Se você continuar lendo, e eu gostaria de ler para você alguns outros versículos, essa ideia vai ficar mais clara. No verso 23 e 24 do mesmo capítulo 23 de Mateus, Jesus diz assim: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis o camelo." Versos 27 e 28. "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundice. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade." O que Jesus está mostrando aqui? Como é que se dava a vivência espiritual do farisaísmo e de seus prosélitos? Se dava baseado no que é exterior, no que interessa. Por exemplo, o tesoureiro da igreja sabe quanto eu dou de dízimo. Claro que sabe. Eu passo um TED e sai meu CPF. Eu deposito um cheque, tem meu nome assinado. A não ser que eu dê uma importância em espécie e eu não faço isso, ele sabe que eu estou dando o dízimo. E ele pode mensurar o meu dízimo, não pode? Ele pode saber quanto eu estou dando de dízimo, não pode? Mas ele não pode mensurar a minha gratidão, a minha generosidade, nem a minha alegria ao contribuir, porque essas coisas são imensuráveis. O que interessa para Deus não é o valor. O que interessa para Deus é a minha gratidão, a minha generosidade e a minha alegria ao contribuir. Mas para o fariseu, o que interessava era o valor. Por quê? Porque o valor pode ser medido. O farisaísmo e seu proselitismo eram hipócritas, porque eles levavam a pessoa a se relacionar com Deus baseado naquilo que é norma, tá certo? Que é norma, que pode ser aferida, que pode ser constatada. Mas não avisava para o prosélito que o que Deus realmente se importa é o que está dentro do coração dele, embora isso estivesse claramente expresso nas Escrituras. Por isso que Jesus chama eles de cegos. Vocês são cegos, porque está escrito lá na Escritura que o que Deus quer é misericórdia e não sacrifícios, que o que Deus quer é amor, fé, misericórdia e justiça. Deus não está preocupado com a norma, mais do que está preocupado com o que está dentro do teu coração. Até pelo que está escrito lá no livro de Provérbios, que de tudo que o homem deve guardar, ele deve guardar o quê? O seu coração. Entenderam? O proselitismo farisaico levava a pessoa a se converter a uma norma, mas não conseguia criar nela as condições necessárias para que o seu coração fosse circuncidado. Veja o que acontecia, por exemplo, na questão do sacrifício no templo. Qual era a norma? É que por causa do meu pecado, eu deveria o quê? Matar um animal para que o meu pecado fosse expiado e que a ira de Deus fosse minimizada sobre mim. Não era isto a norma? Mas o que é que Deus advertia lá através do profeta Isaías? Ei, pessoal, não é assim. Não adianta vocês pecarem, matarem um animal e acharem que por isso está tudo bem. O que eu aceito é quando você chega diante de mim com o coração contrito e com o espírito quebrantado. Sem contrição de coração, sem quebrantamento de espírito, não tem como esse sacrifício aqui, esse ato, essa norma, ter qualquer espécie de valor para mim. Muitos textos no Antigo Testamento reforçam essa ideia. Lá no livro do profeta Isaías, ele diz ao povo, através do profeta, olha, quando a gordura dos animais chega às minhas narinas, eu sinto nojo de vocês. Por quê? Porque vocês estão matando o animal para cumprir a norma, mas o coração de vocês não expressa uma pitada de arrependimento sequer para os pecados que vocês cometem. Era isso que não era passado para o prosélito do fariseu. Para o prosélito do fariseu era o seguinte, ó, tem que cumprir a norma. E a vida do prosélito mudava. Mudava, porque ele passava a adorar a um Deus só, ele abandonava o politeísmo, ele abandonava o paganismo, moralmente ele se ajustava numa conduta legal, que socialmente era considerada positiva, mas por dentro não tinha circuncisão de coração, não tinha a vida de Deus. E aí o que é que acontecia? O prosélito do fariseu, que antigamente era um sepulcro mal pintado, um sepulcro limento, um sepulcro com fungo na parede, deixava de ser um sepulcro mal pintado, um sepulcro sujo, para se transformar num sepulcro caiado, mas continuava um sepulcro. Entenderam? Continuava um sepulcro. Cegos não enxergavam que o que importa para Deus é a circuncisão do coração. Porque circuncidado na carne, o prosélito era. Mas essa não era a questão. A questão era a circuncisão do coração, disseram bem. Tá certo? E era por tudo isso que o prosélito fariseu era filho do inferno duas vezes. Porque vivia uma mentira e continuava vivendo outra mentira. Ah, mas agora eu creio que Deus é um só. Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Isso não adianta de nada. Entenderam? Pois bem. O que deixa claro que os fariseus e, obviamente, seus prosélitos eram cegos e que essa história não podia dar certo porque um cego guiando outro cego não acaba bem. Vão acabar caindo os dois no abismo? Era a questão da cura no sábado. Quando Jesus começou a curar no sábado, os fariseus ficaram loucos. Por quê? Porque eles davam mais valor para o cumprimento da norma do que para o sofrimento humano. E Jesus denuncia isso, eu vou ler esse texto para você, que está no Evangelho de João, justamente para mostrar que Jeová, conforme revelado na própria lei e nos próprios profetas, nunca colocou o sofrimento humano abaixo do cumprimento de uma norma. Sempre foi o contrário, desde o Gênesis. Desde o Gênesis, o que Jeová faz é cuidar do ser humano. E como é que agora, diante de Jesus, estava um homem doente? Porque era sábado. Jesus não poderia curá-lo? Jesus, falando a respeito desse assunto com os fariseus, diz o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 5, eu vou ler para você na versão Almeida Fiel, do verso 37 ao 40, depois eu vou ler na nova versão internacional, a famosa NVI. E o Pai que me enviou, Jesus falando, ele mesmo testificou de mim, vós nunca ouvistes a sua voz, eles estudavam as escrituras, mas eles não encontravam Jeová ali. Eles ensinavam as escrituras para os prosélitos que faziam, mas Jeová não estava no conteúdo que era ensinado. O Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. A sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as escrituras, porque vós, fariseus, hipócritas, cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e não quereis vir a mim para terdes vida. E aí continuam sendo sepulcros caiados. Na versão NVI diz assim, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito, Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Nunca encontraram a Jeová. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Entenderam? Não ia dar certo esse proselitismo fariseu, né? Por quê? Porque eles apresentavam um Jeová que não condiz com a realidade. Eles diziam que Jeová dava valor mais para uma determinada coisa do que para outra, quando que na verdade é o contrário. Eles diziam que Jeová exigia do homem o cumprimento de normas e que isso era a base do relacionamento entre o homem e Jeová. Mas a Escritura Sagrada, cumprida em Cristo, diz que é o contrário, que não é pela obra, mas sim pela fé. Por isso que o prosélito fariseu era filho do inferno, duas vezes. Onde está a hipocrisia em todo esse processo? Bem, além daquilo que já foi exposto aqui, o proselitismo fariseu levava a hipocrisia pela sua própria maneira de ser. Eu explico. Vamos tentar fazer aqui um raciocínio mental com base naquilo que Jesus revela a respeito desse assunto, para nós entendermos mais ou menos como a coisa acontecia, como é que a hipocrisia acontecia. O prosélito fariseu, sincero, perguntava para o mestre fariseu: mestre, como eu faço para agradar a Deus? O mestre fariseu dizia: cumpra as normas, dê o dízimo, mate o animal para expiar seus pecados, faça jejum, vá nas festas, vá no templo, faça o que tem que fazer, cumpra a regra, cumpra a norma. Aí o prosélito fariseu diz assim: legal, cumpra a norma, certo, beleza. Aí o prosélito fariseu, sincero, passa a tentar cumprir a norma. Só que o que ele vê? Que a norma não se encaixa na amplitude total do que é a lei de Deus para o homem. Lembra? Eles estudavam cuidadosamente as Escrituras. Aí ele vê que aquelas normas que ele está cumprindo não garantem a efetividade dele alcançar aquilo que a lei está propondo. Aí ele volta com o mestre. Mestre fariseu, não está funcionando. Essas normas aí não estão fazendo eu mentir menos, eu roubar menos. Não está dando certo. Eu estou tentando cumprir essa norma aqui, mas eu continuo desonesto, eu continuo lascivo, eu continuo homicida no coração, eu continuo raivoso, eu continuo... Enfim, não está dando certo. Aí o mestre fariseu dizia assim: mas é porque com certeza tu não estás cumprindo tudo direito. Tu tens que dar um animal mais bonito. Porque a lei diz que o animal, para ser sacrificado, tem que ser o melhor. Tu tem certeza que tu deste o teu melhor animal? Tu tem certeza que tu deste o dízimo do endro, do cominho, lá das hortaliças mais miudinha? Tu deste? Olha, tu deste mesmo. Aí o fariseu está: então vou voltar. Dízimo da hortelã, dízimo do endro, dízimo do cominho, tudo certo agora. Animal, vamos escolher o animal. Esse aqui é o mais bonitão de todos, vai ser esse. Beleza, tudo certo. Se esforçou. Se jejuava uma vez por semana, passou a jejuar 2, ou 3, ou 4, ou 5. Daqui a pouco estava jejuando mais dias do que comendo. Nada adianta. Aí o que é que o prosélito fariseu faz? De duas, uma. Ou ele chega para o mestre e diz: mestre, tentei, não funciona. Esse teu caminho é um caminho mentiroso. Não é por aí que eu vou construir um relacionamento vivo com Jeová. E abandona. Certo? Isso é uma possibilidade. Não funciona, eu abandono. Ou então, o que é que ele faz? Ele chega com o mestre e diz assim: mestre, agora funcionou. Aí o mestre fariseu olha desconfiado, porque para ele não funciona. Mas está funcionando para o prosélito, né? Aí ele diz assim: é, para mim também funcionou assim. Pronto, a hipocrisia está montada. É isso que Jesus quer dizer em Lucas, capítulo 11, verso 46, quando diz assim: e ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar. Já pensou que ia ter que jejuar 5 dias na semana, em 7? A lei pedia, se eu não me engano, a lei pedia um número de jejuns ínfimos durante o ano. Mas os fariseus jejuavam com frequência. Ainda davam graças a Deus, porque eles não eram como os demais homens. Certo? Voltando a Lucas 11, 46. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dedo vosso, tocais essas cargas. Por quê? Porque o mestre fariseu sabia que não funcionava. Por que ele ia carregar peso? Entendeu? Ele já sabia que não ia funcionar mesmo. Essa é a teia da hipocrisia. É por isso que os prosélitos dos fariseus eram filhos do inferno duas vezes. E é por isso que Jesus chama os fariseus e doutores da lei de sua época de hipócritas. E o que isso tem a ver com a igreja? Tudo. Amados, quando nós pregamos o evangelho e discipulamos pessoas segundo a mensagem de Cristo, nós precisamos fazê-lo em toda a sua complexidade. Nós devemos pregar o evangelho e discipular as pessoas no evangelho todo, para o homem todo. Esse termo não é meu, é de um teólogo brasileiro chamado Kevitz. Ele que desenvolve esse tema do evangelho todo para o homem todo. Quando nós, igreja, pregamos o evangelho ou promovemos discipulado cristão, mas não conseguimos expressar quem Jesus verdadeiramente é, nós não geramos discípulos de Cristo, nós geramos filhos do inferno duas vezes. Entenderam? Quando nós pregamos o evangelho, nós temos que pregar o evangelho todo, para o homem todo, para que um discípulo de Cristo tenha o seu coração circuncidado, se converta verdadeiramente. Na linguagem do Novo Testamento, nasça de novo. Se você prega um evangelho de forma infiel, esse processo é corrompido. Se você discipula com infidelidade, esse processo é corrompido. Você não gera discípulos de Cristo, você gera filhos do inferno. Precisamos aprender a evangelizar e a discipular, usando o evangelho todo para o homem todo. E o que isso significa? Vamos entender. O evangelho todo. O evangelho, ele é paradoxal. Tá certo? Ele tem lados distintos e muitas vezes antagônicos. Nenhum deles pode ser deixado de lado. Tá certo? Da mesma maneira, o evangelho também é corrompido. quando coisas externas ao Evangelho são acrescentadas. Esse problema acontece hoje, mas já acontecia no passado. Por exemplo, lembra da igreja dos Gálatas? Qual era o problema lá? O Evangelho foi pregado, o Evangelho da graça de Deus, não o Evangelho da lei de Deus, mas o Evangelho da graça de Deus foi pregado, e as pessoas se converteram a Cristo. Beleza. Passado um tempo, apareceu uma galera lá, acrescentando um aspecto ao Evangelho que originalmente não havia sido dito à igreja dos Gálatas. Que aspecto foi esse? Ó, pessoal, servir a Cristo, tudo bem, Jesus Cristo, o Messias, tudo bem, mas tem que circuncidar. Isso é um acréscimo ao Evangelho. Paulo ficou sabendo disso e ficou furioso, furioso. Foi tomado por uma tristeza tremenda em relação aos Gálatas, dizendo assim: gente, vocês estavam andando direito, vocês estavam andando no Evangelho correto, e agora já estão se desviando para um outro Evangelho de perdição. Por quê? Porque, entenda, pessoal, o Evangelho da Graça diz que a obra de Cristo resolve. A obra de Cristo resolve tudo. Resolve tudo, não tem necessidade mais de nada, ela é perfeita e completa. Quando você admite que há necessidade de um sinal exterior para validar a obra do Espírito no seu interior, o que é que você está dizendo? Que a obra de Cristo não é perfeita, não é completa, nem é definitiva para resolver os problemas do homem. O que é isso? É um falso evangelho. Esse evangelho não cria discípulos de Cristo, esse evangelho cria filhos do inferno. Por quê? Porque a construção do relacionamento salvífico com Deus se dá por uma manifestação de sua graça mediante a fé. Isto não é por obras. Então não tem esse negócio de necessitar de algo para a salvação. Não tem isso. Era a circuncisão, mas poderia ser a obrigatoriedade de guardar o sábado. Era a circuncisão, mas poderia ser a obrigatoriedade de dar o dízimo. Era a circuncisão, mas poderia ser a obrigatoriedade de oferecer um sacrifício de animal. Isso é uma corrupção do Evangelho. Entendeu? Porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, não é por nada do que eu faça, tá certo? Mesmo que eu morra por Cristo, isso nada é se não houver amor. Eu posso dar dízimo perfeitamente durante toda a minha vida, eu posso, no momento de perseguição, me oferecer para morrer pelos irmãos, eu posso ter todo o conhecimento da Bíblia, todo o conhecimento de todas as coisas, falar todas as línguas, sejam elas humanas, sejam elas espirituais. Se não tiver amor, nada se aproveitará. Entenderam? Esse era o problema dos Gálatas. Aos romanos, o problema era outro. Nos Gálatas, o problema foi a adição, a corrupção do Evangelho por adição. Aos romanos, o problema era a subtração. Os romanos, tal qual os gálatas, também receberam o evangelho da graça de Deus. Lembra? Não era o evangelho da lei de Deus, era o evangelho da graça de Deus. Os romanos receberam o evangelho. Receberam o evangelho. Mas lhes foi ensinado uma corrupção que subtraiu do evangelho o aspecto da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que aspecto era esse? Foi dito para os romanos o seguinte: ó, pessoal, a salvação é pela graça. É um ato de fé, é um ato da graça de Deus. Então, como a graça de Deus cobre e lava todos os pecados, o pecado não é problema. O que é isso? É uma subtração de um aspecto fundamental do Evangelho, que é a necessidade de arrependimento e abandono de uma vida de erro. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque Jesus Cristo faz, pela sua graça, que nós sejamos como Ele é, por natureza. Esse é um princípio básico do Evangelho. Mas os romanos aprenderam assim. Como a graça cobre todos os pecados, por mais que eu peque, não tem problema nenhum. Então vamos continuar na gandaia, porque está tudo bem. O que Paulo escreve a eles? Isso é corrupção. Vocês estão se tornando filhos do inferno duas vezes, porque viviam numa mentira e agora estão vivendo outra mentira, aquela de que a santidade da vida não é importante para Deus. É. Que diremos, pois? Viveremos no pecado nós que para ele morremos? Porque estar em Cristo e ser uma nova criatura em Cristo implica em ter vida em Deus. E ter vida em Deus significa em morrer para o pecado. Entenderam? Corrupções do Evangelho. Hoje não é diferente, pessoal. Hoje não é diferente. Hoje, o Evangelho tem recebido muitos acréscimos. Muitos acréscimos. E também tem sofrido muitas subtrações. Tá certo? Diversos acréscimos, sobretudo de perspectivas do judaísmo, têm se infiltrado no Evangelho de Cristo no tempo presente. Essas coisas parecem inofensivas, mas não são. Porque, repito, pela terceira vez, o Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça de Deus e não da lei de Deus. Entenderam? A impossibilidade de compreender o Evangelho em sua integralidade também afeta a maneira como nós vemos a própria construção do nosso relacionamento com Deus, quando nem todas as faces desse relacionamento de fé são expostas. Vou dar um exemplo, vou falar de uma forma mais clara. O Evangelho é um Evangelho de paz, não é? Ele traz o que para nós? Traz paz com Deus. Coisa maravilhosa. Paz com Deus, o meu Criador, o Deus Todo-Poderoso, esse tem paz comigo e eu com ele. Mas ele também traz espada, pessoal. Porque o crer em Cristo também te bota em conflito com o teu íntimo, porque o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. Te bota em conflito com o sistema do mundo que jaz no maligno. Te bota em conflito com as próprias entidades espirituais da maldade. E como o próprio Senhor Jesus nos alertou, muitas vezes faz com que aqueles que nos são mais queridos, aqueles da nossa própria casa, se inimizem contra nós, por conta da nossa devoção a Deus. Jesus diz, não vim trazer paz à terra, mas espada. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Por quê? Porque lá no seio da família tem gente que não vai compreender a tua conversão a Cristo e vai te detonar. Isso não aconteceu comigo. Acho que com a maioria dos irmãos aqui não aconteceu, mas eu conheço histórias de gente que foi desprezado por suas próprias famílias por conta de terem se convertido a Jesus. São paradoxos do Evangelho. Eu gosto muito da forma como o Evangelho é apresentado aos hebreus, na carta aos hebreus. Bora ler? Deixa eu abrir esse parêntese aqui. Não vamos se sair muito do rumo, não. É só para exemplificar. É Hebreus, capítulo 11, eu vou ler na versão NVI, do verso 32 ao 39. Deixa eu só explicar. A carta aos Hebreus, como disse, é um texto para explicar o Evangelho aos Hebreus, para mostrar que a obra redentora de Jesus Cristo é superior ao que havia antes, segundo a Antiga Aliança. Certo? E um dos pontos que essa carta trabalha é justamente a instrução de que o relacionamento entre o homem e Deus é baseado em fé. Por quê? Porque para os judeus havia uma certa confusão entre o papel da fé e o papel das obras na construção desse relacionamento com Deus. E isso, inclusive, passou para a igreja em determinada época. Tanto que vocês lembram que Tiago, o apóstolo, lá em Jerusalém, ele escreve tratando desse assunto, quando diz, mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. mostrando que existe realmente uma relação indissociável entre fé e obras. Mas o argumento da carta aos Hebreus é que o relacionamento com Deus se constrói com base na fé. E aí, no capítulo 11, o autor aos Hebreus, ele discorre sobre os grandes personagens da Bíblia, falando que eles tomaram as atitudes que tomaram porque foram movidos por um relacionamento de fé em Deus. E aí ele cita lá vários personagens. Cita, por exemplo, Abraão. Ele diz assim: Abraão, quando saiu de sua parentela e foi para uma terra distante, fez isso baseado em fé. Ele cita, por exemplo, Raabe. Raabe, quando acolheu os espias lá na cidade de Jericó, fez isto baseada na fé de que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus e que ele triunfaria naquela batalha contra os habitantes de Jericó. Certo? E por aí vai. Aí ele chega no verso 32 e diz assim, eu vou ler na versão NVI. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jafeté, Davi, Samuel e os profetas, todos heróis da fé, os quais, preste bem atenção nisso, preste muito bem atenção, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve também mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Aleluia! Isso a gente prega à vontade, né? Isso a gente prega à vontade. Pela fé você vai ser vitorioso. A boca do leão vai ser fechada. Da força você vai tirar a fraqueza. Você vai ser vitorioso na batalha. Não é isso que a gente fala? Isso as igrejas evangélicas pregam que é uma maravilha. Mas há paradoxos. Há paradoxos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes, receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Onde é que eu estou querendo chegar? Que no Evangelho todo está escrito, está revelado, está anunciado que a mesma experiência de fé que te faz prosperar, que te faz vencer, que te faz escapar, também é a mesma experiência de fé que te leva ao martírio, à zombaria e à humilhação. Mas isso não é dito. É? É? Pois é. O Evangelho todo implica em você compreender todos os seus lados. Alguém dirá, mas Alexandre, com essa mensagem ninguém vai se converter. Vai sim, quando forem soprados pelo Espírito Santo de Deus, quando forem convencidos do pecado, da justiça e do juízo, vão sim. Mas, se pregamos um evangelho omitindo esta parte, aquele que vem a nós não está sendo discipulado para a salvação, está sendo feito um filho do inferno. duas vezes. Entenderam? Acho que não posso ser mais claro que isso, né? Estão entendendo perfeitamente, não estão? O evangelho todo. Mas não apenas o evangelho todo. O evangelho todo para o homem todo. Isso sim, para o homem todo. O que quer dizer o evangelho para o homem todo? Significa permear de graça todas as dimensões do homem, todos os relacionamentos do homem, em todas as circunstâncias de vida do homem. Nem só de pão o homem viverá, porque também de pão viverá o homem. O evangelho precisa permear com graça tanto os aspectos espirituais quanto os aspectos materiais. O homem todo. Em todos os seus relacionamentos. Seja no seu relacionamento consigo mesmo, seja no relacionamento com Deus, seja no relacionamento com as pessoas. Seja no relacionamento com o seu dinheiro, seja o relacionamento com a sua sexualidade, seja o relacionamento com o seu trabalho, seja o relacionamento com os seus empregados, com os seus patrões, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu pai, com seus amigos, com seus inimigos, com seus professores, com seus alunos, com os seus pastores, com seus irmãos de fé, com a sociedade, com o governo, com o mundo todo. Tudo isso precisa ser invadido pela graça de Deus. Então não é um evangelho voltado apenas para as questões espirituais do homem. Isso é uma coisa muito mal compreendida e muito mal ensinada nas igrejas. O apóstolo Paulo diz assim: mais importantes são as coisas que não se veem do que as coisas que se veem, porque as coisas que não se veem são eternas, ao passo que as coisas que se veem são transitórias, são terrenas, são temporais. Mas isso não quer dizer que as coisas terrenas também não sejam importantes, pessoal. Pregamos o evangelho para aquele que vier a nós, trazido pelo Espírito de Deus, possa ser cuidado integralmente. É demônio? Vamos expulsar. É falta de oração? Vamos orar. Está doente? Chama os presbíteros. Unge com óleo, mas manda para o médico e compra o remédio. E se isso não resolver, a gente encontra no céu. Certo? Veja. Tem carteira de identidade? Não. Tem que tirar. E a família? Ih, pastor. Bebi toda a família. Bebi tanto que bebi até a família junto. Tem que ir atrás da família. Não tem emprego? Não tem profissão? Vai estudar, nós vamos te ajudar. O evangelho todo para o homem todo, nas dimensões espirituais e materiais, para todos os relacionamentos e em todas as circunstâncias. Seja macho, seja fêmea, seja rico, seja pobre, seja culto, seja inculto, seja escravo, seja livre. Cristo é um em todos. Entenderam? O evangelho todo para o homem todo. Assim, evangelizamos com fidelidade e discipulamos com honestidade. Amputando ou acrescentando algo a isto, segundo o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, não estamos fazendo discípulos de Cristo. O que estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Filhos do inferno duas vezes. Isso. Estão ligados. Entenderam? É simples assim. É simples assim. A questão é que tipo de crente seremos. Se seremos como os mestres fariseus hipócritas que não viviam o que ensinavam, até porque sabiam que o que ensinavam não podia ser vivido, tá? Mas se nós vamos ser crentes que realmente vivem aquilo que pregam, e não só isso, pregam aquilo que vivem integralmente. Pessoal, é uma tragédia quando alguém prega o evangelho corretamente, discipula em Cristo corretamente e não vive. Isso é uma tragédia. Mas isso é uma tragédia que só afeta a pessoa que o faz. O que nós, como comunidade, temos que ter cuidado é porque quando nós pregamos um evangelho errado e discipulamos de forma errada, a gente destrói a vida de muita gente. Por isso nós precisamos ser zelosos e cuidadosos. Pastor Monteiro, no momento atual da nossa reunião aqui, nós vamos abrir a oportunidade para você que ouviu esta palavra, entendeu o que precisa do evangelho todo para toda a sua vida, tomar a decisão de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. O pastor Monteiro vai conduzir esta oportunidade e é uma coisa muito preciosa. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe nem o dia nem a hora. Entendeu? Mas, se o Espírito Santo de Deus estiver dizendo, eu quero você, eu quero te ajudar como um todo, pregando a mensagem da minha graça para todas as áreas da tua vida e implantando ela no teu interior, agora é a hora. Certo, pastor Monteiro?
Tem um problema aí.
Qual é o problema, pastor?
É que a Bíblia diz que meu coração é enganoso.
Ah, sim.
E eu estou usando isso como artifício, para justificar minha grosseria, minha mentira, entendeu? Só que se eu der um pulo mais para frente, eu chego, isso está lá em Jeremias 17, mas eu chego em Ezequiel 11, e ele diz, eu vou dar um coração novo para você.
Essa é a hora.
Você não pode se enganar, porque a verdade não é essa. Então é importante que a gente saiba que o processo transformador tira qualquer defeito para proporcionar a cada um de nós uma oportunidade. E é por isso que, num momento como esse, todos nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós precisamos, a cada dia, de um relacionamento de verdade. Eu gostei muito do evangelho todo para o homem todo. Não adianta ser uma coisa aqui, outra na rua, outra no trabalho, outra em casa. A unificação do caráter, só Jesus providencia. E você que está aqui hoje, pode olhar para você e entender, eu estou me enganando. Esse coração precisa me levar a mudar a minha mente. Porque só assim eu vou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se aqui nesta manhã alguém entende que precisa não olhar para o lado, não ficar com vergonha de ar de meu de ser, mas dizer, eu preciso viver o evangelho de verdade. Esse é o momento. Não é que o apelo seja uma automaticidade do culto, mas o apelo é uma necessidade de abrir portas, ousado e corajosamente, para que essa oportunidade não fuja e você aproveite de coração.